estamos aí com algumas alterações no clima, já tivemos bastante calor, depois deu uma queda na temperatura, e vamos aguardar aí com grande expectativa mais um final de semana que vem pela frente. Dentro do possível, a gente tem procurado fazer avaliações de como foi ainda o ano passado, que terminou aí há 15 dias atrás, né? Parece até estranho falar no ano passado, há 15 dias atrás, né? Terminou o ano de 2020 e alguns setores, evidentemente, que foram mais prejudicados no seu tipo de trabalho em função da pandemia, outros nem tanto. E o programa conectado de hoje vai destacar aí o trabalho e a atuação do Conselho Tutelar de Lagoa Vermelha. Como foi esse trabalho no ano, os atendimentos, as dificuldades enfrentadas neste período de pandemia. Recebo aqui o Clayton Antônio Silva e o Wilson Júnior Ribeiro, que são conselheiros tutelares, para a gente avaliar então juntos este período e sempre com a interatividade do ouvinte. Clayton, como é que vai? Tudo bem? Bom dia, Clayton.
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes. Tudo bem.
Wilson, tudo certinho? Bom dia.
Tudo jóia. Bom dia, Clayton. Bom dia, Paulo Seu e aos ouvintes da Rádio Cassi.
Pois então, e o que vocês me dizem do ano de 2020 para o Conselho Tutelar, hein, gente?
Pois é, Paulo. Vamos dizer assim, como no geral, né, foi um ano atípico, né, em virtude da Covid-19. E nós trouxemos alguns dados, né, alguns índices estatísticos, para uma comparação, vamos dizer até, não comparação, mas para a população também,
ter,
né,
uma
ficar
noção,
com uma noção de como que foi. Como eu disse antes ali, né, ele foi atípico porque nós tivemos quase que uma inversão, vamos dizer, com o ano de 2019.
Dificultou, antes de mais nada, dificultou a ação de vocês ou não?
Sim, dificultou bastante, né? Porque a gente trabalhava bastante com na sede, com atendimento presencial, vamos dizer assim. E aí, com os protocolos, acho que iniciou em março, que acho que foi do decreto municipal, ali a gente voltou, acho que em novembro, para o atendimento presencial na sede. Então, esse índice que eu ia ter a dizer, que daí houve até um tipo de uma inversão em comparação com 2019. Que 2019 o atendimento maior foi na sede, e a via plantão foi menor. E 2020, em virtude dessa, né, desse, vamos dizer, desse fechamento, o plantão, via plantão, vamos dizer, que foi maior.
Os conselheiros acabaram, de certa forma, ficando em casa, atendendo, inclusive, as orientações, ou continuar trabalhando?
Num primeiro momento, sim, Paulo. É. Aí, depois, a gente fazia o atendimento interno, né? E os casos de extrema urgência, a gente, claro, com todos os cuidados do Covid, a gente fazia o atendimento, né?
Deu quanto tempo de fica em casa?
Eu acredito que foi aquele primeiro mês ali, que era o...
Entre março e abril.
O lockdown ali, que daí era em casa mesmo, né? A gente trabalhava com o plantão, né? E caso de extrema urgência, a gente fazia visita e atendia, né? Mas reduziu bastante, a gente fazia muitas visitas de atendimento em frequência escolar, nem teve mais aulas, né, presenciais, então não teve mais essa demanda, além de outras visitas de rotineiras que a gente fazia, também foi cessada. Né?
A curiosidade que a gente tem, Wilson e Clayton, é a seguinte: naquele período de maior impacto, onde o pessoal realmente recuou valendo, né? Ali também dá para dizer que meio que cessou a demanda de chamados para vocês ou não?
Eu acredito que diminuiu consideravelmente, sim, Paulo. A gente até via plantão não teve muitas demandas, né? Depois, com o tempo, começou a voltar mais, até que o Wilson comentou, né? Que a demanda do plantão superou, né? Até a ata de atendimento diário, porque enfim não tinha atendimento diário, né? Mas ali naquele primeiro momento dá para se dizer que deu uma certa parada no nosso...
Esses números vocês têm aí, né, Wilson?
Sim, a gente trouxe, né, Paulo? Vamos dizer assim, um perfil das violações por direitos fundamentais. Vamos dizer que dentro dos parâmetros ali. Que seria, tipo, vida e saúde.
Certo. A vida e saúde ali, Paulo, ela se subdivide, né? Até, desculpa, eu acabei te cortando, qual a porcentagem?
Então vamos assim, vamos dizer pela estatística mesmo assim.
Certo.
Em primeiro lugar, né, ficou liberdade, respeito e dignidade, com 39,13%. Sendo desses... 18,84% masculino e 20,29% feminino.
Esse é o trabalho, esse que o Wilson trouxe, que teve essa porcentagem, Paulo, é referente ao que seria liberdade, respeito e dignidade. É uma situação de aprisionamento, que é aqueles casos mais extremos, onde tem alguma criança, adolescente, aprisionamento, que não é tão corriqueiro. Depois vem a violência física, né, que aí trata maus tratos, alguma briga entre os adolescentes ou as próprias crianças. E também a violência psicológica, né? A violência psicológica, e daí qual que é o nosso trabalho nesse sentido, né? Uma violência física deve ser analisada caso a caso, mas em alguns casos é orientado a registrar boletim de ocorrência, em outros a gente consegue administrativamente trabalhar, né, com a família ou com a criança ou adolescente que seja, e fazer algum encaminhamento psicológico, né? Que também é o caso da violência psicológica. E também na liberdade, respeito e dignidade, traz também junto a violência sexual, né? Que é um tema também bastante importante e grave, que também é orientado a registrar boletim de ocorrência, a gente também faz os encaminhamentos pertinentes.
Certo. É.
Vamos dizer que segundo lugar ficou convivência familiar e comunitária, Paulo, com 27,54%. 4,35% masculino e 23,19% feminino.
A convivência familiar e comunitária, Paulo, se divide então no abandono por pais ou responsáveis, é aqueles casos, às vezes, de alguma criança que vai a algum lugar e acaba ficando ou vai sem um responsável, né?
Sim.
Também situações em que a criança ou adolescente é expulso de casa ou por algum outro motivo deixa o lar, né? E também algum impedimento de acesso a pais e irmãos. Esse impedimento é quando, às vezes, tem uma guarda compartilhada e um dos responsáveis impede o acesso do outro, né?
O que mais que nós temos ali, Wilson?
São 5 itens, né? Vamos para o terceiro, então. Que seria educação, cultura, lazer e esporte. Esse deu 20,29. 5,80 masculino, 14,49 feminino.
Esse, então, é o impedimento, né, do acesso à escola por algum motivo. Também são situações do meio de transporte, né? E a questão de frequência escolar mesmo.
Certo.
Tá? Quarto lugar seria vida e saúde. 10,14%. 4,35 masculino, 5,80 feminino.
Então, a vida e saúde se subdivide, pode ser um não atendimento médico, né? Quando o atendimento médico básico, por algum motivo, não é dado à criança ou adolescente. Então, a gente age, nós mesmos podemos oficiar esse órgão que negou. Ou também quando o responsável é negligente quanto aos cuidados do filho. Isso diz respeito a uma carteirinha de vacinação que não está completa. Algo nesse sentido, eles são advertidos, né, pelo Conselho Tutelar. E caso continue, né, e não seja resolvida a situação, pode ser até encaminhado ao Ministério Público responsabilizado, né? Então, tanto a vida e saúde, tanto está ligado por parte do Estado, né, um não atendimento, como também por negligência dos pais.
E finalmente, quinto, né? Profissionalização e proteção no trabalho. Deu 2,90%. Nesse aqui só foi na área masculina. Feminina não teve. Sim.
E essa é a questão de exploração do trabalho infantil mesmo.
Exatamente. Bom, a gente também teve uma demanda que muito se comentou, pessoal. É essa questão dos menores que, por terem uma liberdade maior, não estarem frequentando a escola, acabaram indo para a rua num momento que não era o correto. Teve muita demanda nesse sentido ou não, para vocês?
Teve sim, Paulo. Teve situações... claro, a gente procura, né, não trazer muito especificado para não expor ninguém.
Sem,
né,
dúvida.
Mas teve sim a questão tanto de aglomerações, né, de adolescentes, crianças, na faixa etária ali de 12, 13 anos, em alguns locais específicos da cidade, onde os próprios moradores entraram em contato com nós, fazendo a denúncia, né? E não só pela questão, né, do Covid, que era a aglomeração que não podia, mas também a questão da perturbação do sossego. E o que a gente identificou, né? A questão do Covid, da aglomeração, o pessoal da prefeitura, os órgãos competentes tomaram algumas medidas referentes a isso, e a gente até repassou algumas situações para eles, né? O que a gente entendia ali, a perturbação do sossego também, de certa forma, é uma situação de segurança, enfim, né? Mas a gente identificava, sim, um risco, onde as crianças se colocavam em risco, né? Por ficar na rua. Em alguns casos, até na cidade, questão de andar com carrinho de rolimã em via pública movimentada, né? Então, traz um risco para a criança e adolescente, onde a gente tentou, né, contatar os responsáveis por essas crianças, e os casos que foi conseguido, a gente advertiu os pais, né? E também, a gente, alguns casos, né, a gente deu as devidas medidas e encaminhamentos, né?
E a preocupação também, né, Wilson, com a questão do consumo de bebida de álcool e drogas, né? Durante,
sim,
a noite, madrugada.
Na verdade, é que, como disse o Clayton ali, às vezes, pelo fato de ter esse tempo um pouco mais vago da escola, não,
sem
que não tivesse os trabalhos virtuais, que não tivesse, né? Mas fica, proporciona um momento mais ocioso, vamos, entre aspas, dizer assim, que leva a essas atitudes, vamos dizer, não tão corriqueiras, né, que teve, vamos dizer, esse índice de aumento também.
Vocês foram bastante acionados nesse sentido?
Sim, não, tivemos, né, acionado. Como disse até o Claito ali próprio, né, às vezes pelo fato da, o exemplo desse carrinho de rolimã mesmo ali, que a gurizada queria brincar, isso, aquilo ali, mas no mesmo tempo se tornava perigoso, era um risco. Né?
Você sabe que quando a gente anunciou que vocês estariam aqui, Claito e Wilson, foi um dos comentários que mais surgiu, foi o seguinte, que tipo de ação o Conselho Tutelar fez ou pretende fazer em relação aos bares noturnos, boates, pessoal que está realizando esse tipo de promoção?
É, o que acontece...
Tem denúncia nesse sentido ou não?
Tem alguma coisa assim. O que acontece, Paulo? Essas situações aí de adolescentes, às vezes usando drogas em praças públicas, já foi recorrente no nosso município, né? E deu bastante polêmica. Mas como que funciona toda essa situação? Só o Conselho Tutelar não vai conseguir inibir essa situação, né? Então, e assim, ó, tem situações, agora eu vou entrar no assunto, por exemplo, dos adolescentes usando drogas em praças públicas, né? Aconteceu na nossa cidade há um tempo atrás isso, né? Aí a população, a gente tem as costas largas, né? A gente era um alvo de crítica, né? E a gente aceita críticas construtivas, né? E quer trabalhar com o bem comum de todos, né? Como que funciona? Aquele caso específico dessa praça, a gente atuou, né? Autuou e advertiu alguns responsáveis desses adolescentes, mas tem casos e casos, Paulo. Tem responsáveis que não adianta você advertir. Nossa advertência administrativa não funciona, né? Então a gente tem que encaminhar para alguém superior, que seria o Ministério Público, para atuar da forma como achar melhor, né? E assim, algumas situações que eram denunciadas para nós era caso de uso de drogas. O uso de drogas, por menor que seja, ele continua sendo crime, né? Aquela posse pequena, ela foi despenalizada, mas ela continua sendo crime e é responsabilizado quem estiver usando aquilo, né? Ainda mais se for um adolescente. Aí não vai ser crime, vai ser um ato infracional, mas não deixa de ser algo errado, né, Paulo? Então, assim, aquela situação, então a gente recebeu bastante crítica, a gente atuou, né? Só que tem coisas que não dá para fazer. Então, de certa forma, alguém dizia, mas por que vocês não ficam lá? Não tem como a gente fazer uma fiscalização, ficar numa praça, não é nossa atribuição, não podemos, não é nem questão de querer, não pode, né? Então, o que a gente precisa? Uma atuação em conjunto com a polícia, né? Que a polícia, então, fiscalize mais esses locais, que também serve para a questão ali das boates que você falou, né? Que também tem bastante adolescentes, enfim. E o uso de bebida alcoólica, como que funciona? A lei é clara. É crime vender, fornecer de qualquer forma bebida alcoólica a uma criança ou adolescente, né?
Esse tipo de ação, de campanha, de iniciativa, precisa. O ideal é que parta de quem, no ponto de vista de vocês, para que seja feita uma ação mais forte nesse sentido?
De diversos órgãos, né, Paulo? O próprio Condica, né, as entidades trabalham com essas políticas públicas, né? Eles, acho que o pessoal teve ontem do Condica, teve aqui na rádio, né?
Mas foi nomeada nova diretoria. Assim, né, o que tem se cobrado na questão de uma ação para, daqui a pouco, fazer uma fiscalização nesse sentido, onde há as denúncias.
Sim, a gente realizou no último rodeio que teve em Lagoa Vermelha, a gente realizou em conjunto com o Ministério Público, com a Delegacia da Polícia Civil, também os órgãos da assistência social, apoiaram a brigada militar.
Foi forte, né?
Que aí o que a gente fazia, Paulo? Porque é aquela coisa, tem a divisão, tem um trabalho de cada um ali. O nosso trabalho, o que seria, né, do Conselho Tutelar numa situação assim? É verificar se os responsáveis estão a par da situação e advertir ele para que cuide do adolescente, né? Porque eles que são responsáveis, é inviável o Conselho Tutelar cuidar de todos os adolescentes da cidade, né?
A gente percebeu que aquela ação repercutiu bastante positivamente na comunidade. Houveram vários elogios, comentários que deveriam ser feitos, ações sempre nesse sentido. Só que depois do rodeio não foi mais possível a realização ou teve mais alguma ação semelhante àquela, Cleiton?
Conjunto de todos ao mesmo tempo, não, né? Porque aquele gerou mais aglomeração, enfim, foi feito, né?
Em função,
né,
do tamanho do porte do evento.
Isso, posteriormente já foi em 2020, agora devido ao Covid, as aglomerações também já, né, foram mais cessadas, né? Então a gente recebeu bastante denúncia, que a Brigada Militar atuou até na nossa praça ali durante a noite, né? Foram feitas algumas alguns trabalhos nesse sentido.
Certo. Wilson, e em relação à questão da violência contra a criança, e aí eu falo de vários tipos de violência, dentre elas uma das mais graves, que é a questão da violência sexual. Tem chegado casos cabeludos lá para vocês, Wilson?
Tem, Paulo, com certeza.
Lamentável.
Que tem, lamentável, né? E não sei se em virtude, eu acho que da própria... da pandemia, de não se ter um acesso presencial na escola, vamos dizer que muitas vezes também via pela escola, né, essa denúncia, vamos dizer, essa suspeita, né, que nos reportava. Mas chega, sim, com certeza está chegando bem mais. E eles, por estarem mais tempo em casa, vamos
chegou
dizer,
a aumentar,
né,
esses números ou não, Wilson?
Eu não tenho bem certinho os dados em respeito do ano passado, vamos dizer assim.
Do ano retrasado.
Do ano retrasado, seria exato, perdão, do ano retrasado ali. Mas o que deu para ver, teve casos, né, Claito, já que deu não consideravelmente assim uma grande... Um grande aumento.
Mas teve sim. E o que a gente orienta, Paulo, né, aos ouvintes que estão junto com nós aqui, que qualquer suspeita que seja denunciado, né, porque a violência sexual é uma situação muito delicada, até pra gente trabalhar, sabe, lá, Paulo, porque a gente faz os encaminhamentos, né, se for o caso. Então, o que a gente orienta a população? Tem o Disque 100, que é o número dos direitos humanos. Se alguém quer fazer de forma anônima, né, não quer se expor, enfim, pode ser feito pelo Disque 100. Alguém que queira ligar para o nosso plantão pode entrar em contato com o plantão ou com o número da sede mesmo e fazer alguma denúncia. Porque é uma situação muito delicada, onde que a prova é difícil conseguir, né, Paulo? Só que a gente não pode, ao mesmo tempo que tu tem que cuidar para não fazer uma injustiça com alguém inocente, tem que cuidar para não deixar um bandido solto, né, Paulo?
Sim, sim,
então
sim.
A gente orienta a população. Na maioria das vezes, esses casos de violência sexual, qual que é a orientação que nós repassamos, né? Então, que seja registrado o boletim de ocorrência policial, né? Que aí, o que acontece? Essa criança e adolescente que, supostamente, que até então não é provado nada, né? Que supostamente tenha sofrido a violência sexual, é encaminhado para o DML em Passo Fundo, fazer um exame de conjunção carnal, e, posteriormente, o inquérito policial, a delegacia vai encaminhar para um laudo pericial psicológico, né, uhum, para tentar identificar se essa criança realmente sofreu a violência ou não. Uhum. E, posteriormente, o Conselho Tutelar também vai ser feito encaminhamentos para atendimento psicológico, aí a psicoterapia, né, para fazer o tratamento na criança ou adolescente.
A gente tem essa preocupação enorme, porque sabe que, às vezes, essa própria violência, né, está dentro de casa. Às vezes, com os pais... com avós, com tios, e isso que é o mais lamentável de tudo, né?
Exatamente, Paulo. A maioria dos casos não é uma pessoa estranha, né, que violenta sexualmente uma criança. Normalmente é alguém do convívio familiar, né? Infelizmente. E daí a dificuldade, né, de conseguir se coibir esse crime, né?
Uhum. Essa proporção, Wilson, ela é difícil hoje, daqui a pouco, dimensionar. Mas para o tamanho da cidade, são números preocupantes nesse sentido?
Se tiver um caso,
já é preocupante. Mas daqui a pouco, sim, se começa a ter um número maior nesse
claro
sentido,
não.
Vai aumentando a preocupação.
É bom ter um olhar mais direcionado para essa, né, essa situação mesmo da violência sexual.
Porque,
algumas, né,
porque talvez a comparação seja até idiota, mas ela é importante que se diga, porque a gente acompanha o que vê nas redes sociais. E nem mais nem menos, mas as pessoas fazem vídeo, as pessoas divulgam, as pessoas se revoltam quando vê maltratos a animais, o que também acho um absurdo. Mas daqui a pouco tem familiares, tem vizinhos, que tem crianças que estão sendo violentadas e acabam não denunciando daí, né?
O pessoal tem medo, né, Paulo? E é aquela situação que ninguém vai ter certeza, até por isso que eu comentei, é uma suspeita, né? Averiguado uma suspeita.
Isso fica muito dentro de casa, às vezes, né?
Exatamente. Como até o Clayton comentou antes ali, se a pessoa, né, não quer se identificar, não quer se indispor, aquele negócio, usa o Disque 100, né? Usa o Disque Direitos Humanos.
Porque nem sempre...
Tem o anonimato.
E nem sempre a criança, por medo, principalmente, acaba contando também, né? Aí dificulta o trabalho de vocês aí.
É uma situação bem delicada, e o nosso trabalho nessa situação, Paulo, é fazer encaminhamentos, né? A gente encaminha os órgãos de segurança, né, para ser feito os trâmites, e posteriormente ao judiciário, né? Porque é uma situação mais delicada de crime, né? Então, na verdade, o trabalho em si não é feito com nós, né? A gente faz os encaminhamentos.
Exatamente.
Dessas situações aí.
Normalmente chega até vocês aquela aquela bomba inicial e depois tem que dar um encaminhamento.
Dar um encaminhamento.
Bom, o que, que perspectivas para 2021, assim, Clayton e Wilson, o que, que vocês projetam? Alguma ação específica? Está difícil de fazer algum tipo de planejamento nesse início de ano? Como é que vocês veem essa questão?
É, até quando questionado pela rádio, né, quando a gente vinha fazer entrevista sobre a perspectiva, até a gente comentou com o Wilson, né? O que, que a gente vai falar, porque né, já teve esse ano que foi um ano ímpar, a gente tinha uma perspectiva e acabou mudando, né? Mas assim, Paulo, eu não torço para aquele time, mas tem aquele hino que diz para o que der e vier, né? A gente está pronto para o que der e vier esse ano, né? A gente procura trabalhar esse ano, se for possível, trazendo mais ao público o nosso trabalho em números, é claro que a gente não pode especificar, que foi uma demanda que veio do público para nós nesse novo mandato, né? Então a gente quer trabalhar mais nesse sentido, eu não sei se por forma virtual, enfim, mas a gente quer trabalhar mais nesse sentido. Relativo a números, a gente não sabe os atendimentos, Paulo, o que, que mais vai ter, porque é muito cíclico o nosso trabalho. Tem momentos em que a gente tem uma demanda grande de trabalho, outros momentos, igual a gente estava comentando ali no lockdown, acabou diminuindo bastante o trabalho, então a gente não tem como elaborar. O ano 2019 foi... Como o colega passou, a gente teve muito atendimento diário e pouco plantões. Já no ano 2020, os plantões mais que dobraram e os atendimentos diários diminuíram, né? Mas com certeza a gente vai tentar trabalhar publicitando, né, o nosso trabalho lá no Conselho. E é mais ou menos por aí.
Certo. Olha, quero desejar um bom trabalho para vocês. Nós sabemos da importância de ações nesse sentido. Né? A nossa comunidade tem se demonstrado preocupada com toda a razão em função de casos aí que vocês mesmo têm relatado e que seja um ano que seja possível fazer um trabalho.
É, Paulo, até a gente agradece a oportunidade da rádio, né? Porque às vezes, muitas vezes, como eu falei, a gente tem as costas largas e o pessoal na internet fala o que bem entende, sem fundamentação e sem educação, né, Paulo?
E aqui a oportunidade para vocês falarem.
Exatamente, e a gente trabalha de forma honesta lá, né? E uma coisa que eu aprendi trabalhando ali é questionar tudo, né? Às vezes aparece muita coisa na internet ali, mas o caso específico ali é bem diferente, né, Paulo? A situação ali é mais delicada e não é simplesmente atirar a pedra sem saber para onde está jogando, né, Paulo?
Sem dúvida. Bom trabalho para vocês lá, viu, Clayton?
Obrigado.
Igualmente para vocês lá, Wilson.
Obrigado, Paulo, pela oportunidade. Queria registrar aqui que nós estamos atendendo, né, na rua Nível Castelano 610. Isso estamos à disposição de todos. Tem o nosso telefone fixo, que é o 3358-8098, e o celular do plantão, o 996887332.
Obrigado. Ah, tem uma última pergunta que chegou aqui, ó. Uma dúvida, uma criança de 5 anos que a mãe não trabalha e por decisão dos pais ainda não frequenta a escola, pode ter problema com o conselho tutelar ou com algum órgão?
Obviamente, Paulo, 5 anos já é a idade de pré-escola. Então, o que a gente orienta é que entre em contato conosco lá e repasse a situação.
Certo. Então, fica aí. Se for algum tipo de denúncia, vocês certamente estão aí para dar esse suporte. Clayton Antônio Silva, Wilson Júnior Ribeiro, conselheiros tutelares aqui da nossa cidade, falando sobre o 2020 e as perspectivas para esse ano. Vamos para o intervalo, voltamos já.